vamos lá para esse assunto tão importante e relevante como é o da doação de órgãos. Desafios e necessidades são muitas. Estava até, inclusive, aqui dando uma olhada, doutor, que o grande problema, desafios enfrentados pelo Sistema Brasileiro de Transplante é a disposição das famílias em autorizar a doação de órgãos dos seus entes falecidos. Cerca de 40% a 50% das famílias optam por negar esta doação. Qual que é a realidade do Hospital São Vicente de Paula em relação ao tema doação de órgãos, o aproveitamento, nesse caso, para os transplantes?
Infelizmente, não é diferente dessa realidade que tu acabaste de colocar. Em torno de 40% a 50% nós temos de taxa de negativa familiar, que é exatamente isso. A família tem a possibilidade da doação e nega que seja feita a doação de órgãos do seu familiar. Então, infelizmente, é uma taxa alta que nos impede de progredir, né, nessa oferta de órgãos cada vez maior, que era um grande objetivo nosso.
São muitos os motivos, claro, que levam uma família a negar. E no Brasil precisamos da autorização do familiar para que o procedimento possa andar. Você tem mais ou menos alguns dos principais motivos em que leva uma família a dizer não por doar os órgãos?
O primeiro deles, que é uma das coisas que nós sempre chamamos a atenção em qualquer campanha, em qualquer fala sobre isso, é como a família não saber o desejo do doador, né? Então, por isso que nós sempre estimulamos que as pessoas conversem entre si sobre doação, falar se é a favor ou contra, se é doador ou não. Esse é um dos motivos principais. E o outro, né, eu não destacaria nenhum, porque esses são os dois principais, nós não sabemos qual que é mais, mas são, sem dúvida nenhuma, os principais, que então o desconhecimento da vontade do familiar e desconhecimento sobre o diagnóstico de morte cerebral, né? O que que é morte cerebral, uma vez decretada. Então, sobre esse tema, sobre essas duas questões, que está realmente o fator de desconhecimento e o fator que leva a essa alta taxa de negativa familiar.
Em relação à oferta de órgãos, doutor, você disse que realmente ela está muito aquém do que se espera. Isso tem gerado muitas filas para procedimentos de transplante de órgãos na unidade do Hospital São Vicente de Paulo?
Fila sempre teve. Nós não tivemos assim um aumento tão expressivo das filas, né? Mas nós também não tivemos um aumento expressivo do número de doação de órgãos. Então, esse que é o grande fator que nós destacamos. Então, poderíamos ter, ao invés de estabilidade nas filas, uma diminuição, caso os números de doação fossem maiores, né? E qual que é o principal fator que nós julgamos o mais importante para se chegar nesse aumento do número de doação de órgãos? Seria diminuição da negativa familiar.
Doutor, em relação à espera, nós falamos da fila, mas qual está o tempo médio hoje, por exemplo, de alguns órgãos para doação no Hospital São Vicente de Paulo?
É que isso varia muito de órgão para órgão, né?
Sim.
Nós sabemos que existem órgãos que são muito difíceis de realizar captação e transplante, por exemplo, pulmão e coração são os órgãos em que a fila é grande e que é difícil de se achar compatibilidade entre doadores e receptores. Por outro lado, nós temos uma lista que praticamente espera zero, que são as córneas. Então, claro que são dois extremos, mas são dois extremos que podem exemplificar, que depende de cada órgão o tempo de espera na fila.
Doutor, Poderia nos contar, Dr. Cassiano Cruzes, médico neurologista e coordenador da Organização da Procura de Órgãos do Hospital São Vicente Paulo, como que é feita essa organização interna no hospital, desde o ponto, vamos lá, em que é decretada a falência, no caso, a morte cerebral, até o fato de conseguir efetuar esse transplante? Qual é esse caminho do órgão aí dentro do hospital?
Bom, é um processo que é demorado, né, mas que exige que cada etapa seja feita com absoluta certeza, né? Por que que eu digo isso? Porque uma vez, já aproveito então para esclarecer que a morte cerebral nesse processo todo seja talvez a mais importante e a mais rígida de todas essas etapas, fazer o diagnóstico de morte cerebral. Então, uma vez que o paciente é decretado com morte cerebral, ou seja, é diagnosticado com morte cerebral, a população e a família têm que entender, têm que saber que isso foi feito através de uma equipe médica qualificada, que necessariamente passou por um treinamento rígido também, para que assim pudesse ser apto a diagnosticar esses pacientes com morte cerebral. Então, dizendo isso, eu aproveito para esclarecer para a população que realmente, após feito um diagnóstico de morte cerebral, nós não temos nenhuma possibilidade que isso não seja, entendeu? Então, não existe capacidade, não existe possibilidade de erro nesse diagnóstico. Depois de feito o diagnóstico de morte cerebral, então, se passa a outros processos para a doação. Aí tem a entrevista familiar, que é um processo também demorado, em que se deve esperar o tempo necessário da família, ou seja, a família que determina se quer ou não quer, se quer esperar, se quer pensar mais ou não, e assim por diante. Aí depois de aceita a doação pela família, então se passa aos processos mais técnicos, que daí é coleta de sangue para cruzar as provas de compatibilidade entre doador e receptor, e aí depois então se faz, obviamente, se chama o receptor até o hospital e quando está tudo pronto, se tem certeza da compatibilidade, se tem certeza que o receptor está apto no hospital e pronto para ser operado, então se inicia o processo de retirada de órgãos. Então é um processo demorado, é um processo difícil de acontecer, porque uhum. muitas vezes necessita o envolvimento de várias pessoas de cidades diferentes, o que nós sabemos que não é fácil. Mas o que nós fazemos é justamente isso, tentar otimizar o tempo, o menor tempo possível, para que ocorra tudo o mais rápido possível.
Doutor, ajudaria, na sua visão agora, trabalhando dentro dessa organização há muito tempo e engajado com a questão da doação de órgãos, ajudaria muito nessa questão da manifestação para os familiares essa pessoa deixar algo por escrito, uma declaração desta intenção de doação de órgãos, algum documento, ele descrito, ou até mesmo ter a confecção de uma carteira de doador de órgãos, que pela internet tem algumas facilidades e alguns sites que pode ser feito isso. De alguma forma, isso ajuda que a gente tenha um respeito a essa pessoa que acabou de partir e a sua própria decisão de doar órgãos?
Sem dúvida nenhuma que ajudaria. Uma das coisas que mais nos ajudaria seria isso, manifestação da vontade em vida. Mas de todas essas facilidades que temos hoje, enfim, manifestação via internet, via cartório, isso tudo pode ser feito, mas existe uma que é mais fácil ainda, mais rápido, não envolve muita coisa, que é conversar com a família e deixar bem claro, né? Nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã, então deixar bem claro se quer ser doador, se não quer, quais os motivos, enfim, só conversar com a família e deixar bem claro isso, que seja doador ou não. Isso vai facilitar muito os próprios familiares numa hora que eventualmente venha acontecer uma situação dessas. Então, o recado, o chamamento é sempre o mesmo, né? É conversar com a família e deixar bem claro a sua vontade.
Nosso ouvinte aqui, doutora Láudia Maria, está participando e dizendo: agora dá para deixar na identidade. Eu consegui fazer isso nesta semana. Que bom também. É mais um outro grande avanço a ser celebrado. Doutor, a depender da morte, claro, do paciente, como você pode nos explicar do aproveitamento dos órgãos?
Um cálculo que se faz e que realmente chama muito a atenção é que um doador bem cuidado numa UTI possa reverter até 120 anos de vida para a sociedade.
Nossa.
Como isso, né? Um doador na CTI, ele pode doar um rim para uma pessoa em hemodiálise e o outro rim para outra pessoa. Então, nisso somam-se 10, 20 anos de vida, e assim sucessivamente, com fígado, pulmão, coração, e assim por diante. Então, o cálculo que se faz é mais ou menos esse. Então, eu vou poder dar anos de qualidade de vida para uma pessoa que recebeu o rim, para uma pessoa que recebeu o fígado, e assim por diante. Então, esse cálculo que se faz chama muito a atenção e é bastante ilustrativo de que um doador pode ajudar inúmeras pessoas.
Muitas mesmo. Doutor, já nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de aproveitar esse tempinho para que você trouxesse, por exemplo, alguns mitos em que se tem quanto à doação de órgãos e verdades científicas que podem esclarecer e ajudar as pessoas a quebrar essa corrente de desinformação em relação ao tema.
Eu acho que o principal mito que nós temos é esse sobre a morte cerebral, tá? Eu
Sim.
sempre gosto de falar também isso porque em algumas revistas ou alguns relatos de forma anedótica nós temos assim: ah, um paciente em coma durante 10 anos acordou depois do coma. Mas veja bem, então já começa a notícia de uma forma diferente. Então, coma não é morte cerebral. Então são duas coisas completamente diferentes e que isso traz assim um mito e verdade muito grande. Então é verdade que um paciente com morte cerebral se recuperou? Não, é mentira, é mito. Agora, pode ser verdade que um paciente em coma acordou? Isso sim, pode ser verdade, mas então é importante diferenciar coma, que é um estado neurológico de comprometimento da consciência, de morte cerebral. São dois estados completamente diferentes. Então, aproveito para frisar que, uma vez em morte cerebral, uma vez diagnosticado morte cerebral, não tem mais volta. O paciente está sem viabilidade de retorno à vida.
Estamos então finalizando nossa conversa aqui com o Dr. Cassiano Cruzius, que é médico neurologista e coordenador da Organização de Procura de Órgãos, a OPO, do Hospital São Vicente de Paulo. Dr. Cassiano, agradeço essa tua participação esclarecedora e importantíssima na difusão de informação correta e confiável aqui junto com a tua Rádio Alvorada. E deixo esse espaço final não só para te agradecer, mas para que você possa se manifestar caso tenha faltado algo a acrescentar em relação ao tema. De nossa parte, muito obrigado.
Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de falar com vocês, com a região toda, né? E mais uma vez chamar a atenção para essa causa tão nobre e que nos gratifica dia a dia. Agradeço então novamente, muito obrigado e boa tarde a todos.
Uma boa tarde de trabalho, doutor Cassiano. Forte abraço.
Obrigado.
Sim, a gente conversou então com o doutor Cassiano Cruzius, do Hospital São Vicente de Paulo, doação de órgãos que pode aumentar em até 120 anos de vida. Ou seja, claro, esse cálculo é para demonstrar o quanto a eficiência, a importância de uma doação de órgãos para prolongamento de vida de pessoas que têm problemas de saúde e que com um transplante podem ser solucionados.